Mulissa Carr, 1 de janeiro, 2026. Essência. Doces filhos, vocês vieram até o Pai para serem revigorados. Lembrem-se do Pai e da herança, e vocês permanecerão constantemente revigorados. Pergunta. Quais os principais sinais dos filhos sensatos? Resposta. Aqueles que são sensatos têm felicidade infinita. Se eles não têm felicidade, eles são tolos. Os sensatos são aqueles que tornam seus intelectos divinos. Eles também tornam divinos os intelectos dos outros. Eles permanecem ocupados fazendo serviço espiritual e não conseguem deixar de apresentar o Pai. Om Shanti. O Pai senta-se aqui e explica. Este Dada também entende, pois o Pai senta-se aqui e explica por meio de Dada. Assim como vocês entendem, também este Dada entende da mesma maneira. Dada não é chamado de Deus. Estas são versões de Deus. Que coisa principal o Pai ensina? Tornem-se conscientes da alma. Por que ele diz isso? Porque seremos purificados pelo purificador, o Pai Supremo, a Alma Suprema, ao nos considerarmos almas. Vocês têm este conhecimento no intelecto. Expliquem isto a todos. As pessoas dizem, somos impuros. O mundo novo, definitivamente, será puro. É o Pai quem torna o mundo novo. Ele é aquele que o estabelece. Ele é aquele a quem elas clamam. Ele é chamado de Baba Purificador. São as almas que clamam ao Pai. Os corpos não clamam. O nosso Pai, o Pai das almas, é o Pai Parlok. Ele é o purificador. Vocês deveriam se lembrar muito bem de que aquele é o mundo novo e que este é o mundo velho. Vocês entendem isto? Existem alguns simplórios, budus, que sentem que possuem felicidade sem fim. Eles sentem que estão sentados no paraíso. No entanto, vocês também têm de entender que a Idade de Ferro jamais pode ser chamada de paraíso. O nome exato é a Idade de Ferro, o velho mundo impuro. Existe uma diferença, não existe? Nem mesmo isso entra no intelecto dos seres humanos. Eles chegaram ao estágio de completa degradação. Quando as crianças não estudam, é dito a elas, você tem um intelecto de pedra. Baba também escreve, as pessoas de seu povoado têm um intelecto completamente de pedra. Elas não entendem nada, porque não explicam aos outros. Se você mesmo se tornou alguém com um intelecto divino, você também deveria tornar os outros iguais. Você deveria se empenhar. Não é uma questão de ser tímido com relação a isso. Entretanto, porque os seres humanos tiveram essas expressões erradas no intelecto por meio ciclo, eles não as esquecem. Como vocês podem fazê-los esquecer? Somente o único Pai tem o poder para fazê-los esquecer de tudo aquilo. Ninguém, exceto o Pai, pode dar este conhecimento a vocês. Isso significa que todos estão sem conhecimento. A menos que o Pai, o oceano de conhecimento, venha e relate o conhecimento, como eles poderiam recebê-lo? Tamopradam significa o mundo daqueles que não têm conhecimento. Satopradam significa o mundo divino. Existe uma diferença. As divindades renascem, o tempo continua a girar e o intelecto continua a enfraquecer. Seja qual for o poder que vocês receberam ao conectarem o intelecto em yoga, ele termina. Agora, o Pai está explicando a vocês, portanto vocês são tão revigorados. Vocês estavam revigorados e em um estado de descanso. O Pai também escreve, filhos, venham aqui para se revigorarem e também para descansarem. Depois de se revigorarem, vocês vão para a terra do descanso, na Idade de Ouro. Lá, vocês recebem muito descanso. Lá, vocês recebem paz, felicidade, prosperidade, etc. Vocês recebem tudo. Então, vocês vêm para cá, até Baba, para serem revigorados e descansarem. Shiva Baba revigora vocês. Vocês também descansam quando estão com Baba. Descanso significa paz. Quando ficam cansados, vocês descansam. Alguns vão para um local e outros vão para outro local a fim de descansarem. Nisso não se trata de revigoramento. Quando vocês vêm aqui, o Pai explica a vocês todos os dias e vocês ficam revigorados. Ao se lembrarem dele, vocês se tornam Satopradhan a partir de Tamopradhan. Vocês vêm aqui a fim de se tornarem Satopradhan. Que empenho vocês têm de ter para isto? Mais doces filhos, lembrem-se do Pai. Baba deu todos os ensinamentos a vocês sobre como este ciclo do mundo gira e como vocês recebem descanso. Ninguém mais sabe dessas coisas. Portanto, vocês também têm de explicar aos outros, para que eles também possam ficar tão revigorados como vocês ficaram. O dever de vocês é dar a mensagem a todos. Vocês têm de estar sempre revigorados e descansados. Deem esta mensagem a todos. Basta lembrá-los de se lembrarem do Pai e da sua herança. Isto é um assunto muito simples. O Pai ilimitado cria o paraíso. Ele dá a herança do paraíso a vocês. Vocês agora estão na idade da confluência. Vocês sabem sobre a maldição de Maya e sobre a herança do Pai. Quando vocês são amaldiçoados por Maya, Ravan, sua pureza, paz e felicidade, tudo termina. Portanto, até a sua riqueza termina. O Pai também contou a vocês sobre como tudo isto termina gradualmente. Quantos nascimentos isso leva? Não pode haver qualquer descanso na terra de tristeza. Na terra de felicidade, não há nada exceto repouso o tempo todo. Devoção deixa as pessoas tão cansadas. Devoção as deixa cansadas nascimento após nascimento. Ela as torna muito pobres. Agora o Pai explica isto a vocês. Quando chegam os novatos, tanto é explicado a eles. As pessoas pensam tanto sobre tudo. Elas pensam que talvez possa haver mágica aqui. No entanto, vocês falam sobre o mágico. Eu também digo que sou o mágico, mas não é a mágica que transforma animais de uma coisa em outra. Não se trata de animais. Isto pode ser entendido com o intelecto. É cantado. O que uma cabra sabe sobre os sons celestiais do paraíso? Nesta época, os seres humanos são como ovelhas. Aquelas coisas se referem a este lugar. Tais coisas não são faladas na Idade de Ouro. Elas são lembradas nesta época. Há tantas congregações para Chandika, deusa cremadora. Perguntem a eles quem foi ela, e eles responderão que ela foi uma deusa. Entretanto, tais nomes não existem lá. Na Idade de Ouro, seus nomes são sempre auspiciosos. Shri Ramachandra, Shri Krishna. Alguém elevado é chamado de Shri. Dizem que a comunidade da Idade de Ouro é elevada. Como é que a comunidade viciosa da Idade de Ferro pode ser chamada de elevada? Shri significa elevado. As pessoas de hoje não são elevadas. É lembrado que não demorou muito para que Deus transformasse os seres humanos em divindades. Elas mudam de divindades em seres humanos ao se entregarem aos cinco vícios. No reino de Ravan, todos são seres humanos. Lá, todos eles são divindades. Aquele é chamado de mundo das divindades, e este é chamado de mundo humano. O mundo das divindades é chamado de dia, e o mundo humano é chamado de noite. Luz é chamado de dia, e escuridão é chamada de noite da ignorância. Vocês entendem essa diferença? Vocês entendem que anteriormente vocês não sabiam de nada? Vocês agora têm todas estas coisas no intelecto. Quando se pergunta aos rishis e munis se eles conhecem o Criador e o início, o meio e o fim da criação, eles simplesmente dizem, neti, neti, nem isto, nem aquilo. Vocês agora entendem que antes vocês eram ateus, porque não conheciam o Pai ilimitado. Ele é o Baba original e eterno. Ele é o Baba das almas. Vocês, filhos, entendem que vocês agora pertencem a este Pai ilimitado, que nunca é queimado. Aqui, todos são queimados, porque todos possuem corpos. Até Ravan é queimado. Ninguém jamais poderia queimar uma alma. O Pai está dando o conhecimento incógnito que somente Ele possui a vocês, filhos. Este conhecimento incógnito está na alma. As próprias almas também são incógnitas. Uma alma fala por meio da boca. É por isso que o Pai diz, filhos, não se tornem conscientes do corpo. Tornem-se conscientes da alma. Do contrário, é como se vocês tivessem sido virados de cabeça para baixo. Vocês se esquecem de se considerar almas. Vocês também têm de entender muito bem o significado do drama. Tudo o que está fixo no drama se repete identicamente. Ninguém sabe disso. O intelecto de vocês também tem o conhecimento de como o drama continua a se mover segundo após segundo. Ninguém pode chegar ao fim do céu. Eles podem chegar ao fim da terra. O céu é sutil e a terra é grosseira. Vocês não podem chegar ao fim de muitas coisas. Eles dizem que existe somente céu em tudo lá em cima e que existe somente terra abaixo de tudo. Eles ouviram estas coisas nas escrituras. Por isto, eles vão lá para cima para ver tudo isto. Eles até tentam estabelecer um mundo lá. Eles expandiram tanto o mundo. Em Bharati havia somente uma religião das divindades. Não havia quaisquer outros países lá. Então, eles cobriram o mundo com tantos edifícios. Pensem sobre isto. As divindades viviam em um pedaço de terra tão pequeno em Bharati. Elas viviam às margens do rio Yamuna. Delhi foi a terra dos anjos, Paristan. Esta é chamada de cemitério, Kabristan, onde continua a haver morte prematura. A terra da imortalidade é chamada de terra dos anjos. Existe muita beleza natural lá. De fato, Bharati seria chamada de terra dos anjos. Lakshmi Narayan eram os senhores da terra dos anjos. Eles eram tão belos. Eles eram Satopradhan. Eles possuíam beleza natural. Aquelas almas também continuaram a brilhar. Baba mostrou aos filhos como o nascimento de Shri Krishna acontece. É como se toda a sala começasse a brilhar. Portanto, o Pai senta-se aqui e explica a vocês, filhos. Agora, vocês estão se empenhando para ir à Terra dos Anjos. Isto tem que ser numérico. Nem todos podem ser iguais. Pensem como uma alma tão minúscula desempenha um papel tão grande. Quando uma alma deixa o corpo, vejam o que se torna o corpo. Todos os atores do mundo inteiro desempenham os papéis que são criados eternamente. Este mundo também é eterno. Dentro dele, o papel de cada um é eterno. Como vocês entendem que esta é a árvore do mundo, vocês só podem chamá-la de maravilhosa. O Pai explica tão bem a vocês. Apesar disso, o tanto de tempo que estiver fixo no drama, para que cada um de vocês entenda, é esse tanto de tempo que levará para vocês entenderem. Existe uma diferença entre o intelecto de cada um. Cada alma tem uma mente e um intelecto, mas existe tanta diferença entre uma alma e outra. Filhos, agora vocês entendem que têm de ganhar uma bolsa de estudos. Por isso, existe felicidade em seus corações. Aqui também, assim que entram, vocês podem ver sua meta e objetivo diante de si. Certamente existe esta felicidade. Vocês entendem que agora vieram aqui a fim de estudarem e se tornarem como eles. Caso contrário, ninguém viria aqui. Esta é sua meta e objetivo. Não há nenhuma escola em qualquer parte onde vocês possam ver a meta e objetivo para seu próximo nascimento. Vocês podem ver que eles são os senhores do paraíso e que nós vamos nos tornar assim. Agora estamos na idade da confluência. Não pertencemos àquele reino, nem a este reino. Estamos entre eles e estamos indo para lá. O pai, o barqueiro, é incorpóreo. E o barco também é incorpóreo. Ele empurra o barco para o outro lado e o leva à morada suprema. O pai incorpóreo está levando os filhos incorpóreos. Somente o pai leva os filhos consigo. Este ciclo chega ao fim e ele tem de se repetir identicamente. Vocês deixam um corpo e tomam outro. Vocês se tornam pequenos e grandes novamente. Quando vocês plantam uma semente de manga, surge uma mangueira. Aquela é uma árvore limitada. E esta é a árvore humana, que também é chamada de árvore da variedade. Vocês continuam a desempenhar seu papel completo, desde a idade de ouro até a idade de ferro. Vocês, almas imperecíveis, desempenham seu papel do ciclo de 84 nascimentos. Lakshmi e Narayan existiam. Agora, eles não existem mais. Eles deram a volta no ciclo e se tornaram assim. É dito que antes eles eram Lakshmi e Narayan. Agora é o nascimento final deles, de Brahma e Sarasvati. Todos, definitivamente, têm de voltar para casa. Não havia tantas pessoas no paraíso. Não havia nenhum ator da religião islâmica, nem da religião budista. Havia somente divindades lá. Ninguém mais tem esse entendimento. Aqueles que se tornam sensatos deveriam receber um título. Um status é recebido numericamente, de acordo com o quanto alguém estuda e de acordo com seu empenho. Portanto, vocês, filhos, deveriam ficar felizes quando vêm aqui e veem sua meta e objetivo. Não há limite para a sua felicidade. É assim que uma escola ou uma universidade deveria ser. Ela é muito incógnita, mas ela é uma universidade muito grandiosa. Quanto maior o estudo, mais grandiosa a universidade. Lá, vocês têm todas as facilidades. As almas têm de estudar e depois sentam-se aqui em um trono de ouro ou em um trono de madeira. Vocês, filhos, deveriam ter tanta felicidade, porque estas são as versões de Deus Shiva. Este é o príncipe número um do mundo. Vocês, filhos, entendem que o pai vem a cada ciclo e se apresenta. Eu entro neste e ensino todos vocês, filhos. As divindades não teriam este conhecimento. Quando vocês tiverem se tornado divindades por meio deste conhecimento, não haverá necessidade alguma deste estudo. Um intelecto muito amplo é necessário para entender isto. Acha? A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Bagdada. O Pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. Número 1. Renunciem este mundo impuro com seus intelectos. Esqueçam seu corpo velho e seus relacionamentos corpóreos e conectem o seu intelecto com o Pai e o paraíso. Número 2. Para terem revigoramento constante, permaneçam cientes do Pai e da herança. Deem a mensagem do Pai a todos e os refresquem. Não fiquem acanhados de fazer serviço espiritual. Bênção, que vocês sejam verdadeiramente amorosos e obtenham sucesso com seu estágio constante de estarem unidos em uma direção na congregação. Em uma congregação, um diz algo e o outro aceita. Esta é a resposta do verdadeiro amor. Vendo o exemplo de tais filhos amorosos, os outros também têm a coragem de formar uma conexão com vocês. A congregação também se torna um meio de servir. Quando Maya vê que há uma grande união entre vocês, que vocês estão todos juntos, ela não tem a coragem de vir até vocês. Somente os sanskars de estarem unidos em uma direção e de terem um estágio constante estabelecerão um reino na Idade de Ouro. Slogan: somente aqueles que mantêm o equilíbrio entre karma e yoga são yogis bem-sucedidos. Sinal Avyakti: neste mês Avyakti, libertem-se das escravidões e experimentem o estágio de liberação em vida. O desejo de Babdada é que cada um de seus filhos reivindique o direito à herança de liberação e liberação em vida. Praticar isto neste momento tornará isto natural na Idade de Ouro. No entanto, não é na Idade da Confluência que vocês têm um direito à herança. Portanto, se qualquer escravidão estiver puxando vocês, pensem no porquê dela estar puxando vocês e encontrem uma solução para isto. Muitas, muitas saudações pelo Ano Novo a todos os irmãos e irmãs da Idade da Confluência que se empenham intensamente. O dia 1º e todo o mês de janeiro é o mês das memórias do nosso doce Baba. Que todos nós, filhos de Baba, observemos o silêncio da mente e das palavras durante todo o mês, a fim de experimentarmos as atividades divinas da região sutil, para nos tornarmos iguais ao Pai Brahma e tornar nosso estágio livre de escravidão e experimentarmos liberação em vida. Estamos enviando os sinais Avyakti deste mês com a meta de que cada um percorra a região sutil com o poder do intelecto. Om Shanti.